Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde começa hoje. Com de olho lá em Maceió, autoridades estão cobrando reparação após o rompimento de uma mina em Maceió. A informação é de Abdias Martins.
A Defesa Civil de Maceió informou que a mina 18 da Petroquímica Braskem, que fica no bairro Mutange, em Maceió, rompeu neste domingo. Ainda não se sabe o tamanho da cratera formada sob a água da Lagoa Mundaú. O coordenador da Defesa Civil da capital, Abelardo Nobre, disse que as outras 34 minas que ficam na região não foram afetadas.
Justamente no local que tinha sido delimitado pelos técnicos, pela Defesa Civil, numa área que já estava desocupada anteriormente, nenhuma das outras minas apresenta nenhum outro comportamento anormal. Então a gente pede a vocês tranquilidade.
Nesta segunda-feira, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, se reuniu com diversas autoridades para debater as medidas que serão implementadas após o rompimento da mina. Uma carta conjunta foi redigida para exigir da Braskem a reparação total dos danos. Desde o surgimento das primeiras rachaduras nas casas e vias públicas no ano de 2018, mais de 14 mil imóveis tiveram que ser evacuados em 5 bairros de Maceió, impactando diretamente 60 mil pessoas. O governador Paulo Dantas convocou uma análise do Instituto do Meio Ambiente do Estado para avaliar os danos após o colapso.
Nós já falamos com o presidente do IMA. É a questão ambiental, qual é a causa ambiental que trouxe o colapso da mina 18. Já foram feitos coletas e nós vamos estar nos posicionando nos próximos dias qual foi o nível do dano ambiental causado pelo colapso da mina 18.
A Procuradora-Geral do Estado, Sâmia Suruagi, anunciou medidas legais para que a posse dos imóveis afetados sejam devolvidas aos seus antigos proprietários, incluindo aqueles que já receberam as indenizações.
É porque ninguém pode valer-se da própria torpeza. Então a Braskem, ela tem a obrigação de devolver as vítimas. A questão da desapropriação seria uma forma de nós tentarmos diminuir o dano se judicialmente nós não conseguimos. Mas nós vamos tentar na justiça que os imóveis sejam devolvidos às vítimas.
O prefeito de Maceió, JHC do PL, embarcou para Brasília nesta segunda-feira, onde teve reuniões marcadas com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e com representantes do governo federal para tratar do assunto. Agência Rádio Web de Maceió, Abdias Martins.
Há poucos dias nós tivemos a COP28 e ainda estão sendo trazidas à mídia as definições e os resultados. Mas já estamos falando também na COP30, que vai acontecer no Pará. Quais os desafios para a cúpula em Belém? Esta informação de Raquel Carneiro.
Nesta semana, o Brasil foi formalmente eleito país sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. O encontro será em Belém, no Pará, em novembro de 2025, pela primeira vez numa cidade amazônica. Dezenas de milhares de cientistas, especialistas, ativistas, organizações, autoridades vão se reunir no bioma essencial para o combate à mudança do clima. Mas quais serão os desafios dentro das negociações para que se cumpram os acordos? Para Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, a maior problemática está em não incluir no cerne do debate a emergência climática vivida na pele pelo cidadão.
o desafio maior ele não está ali nas salinhas de negociação com ar-condicionado e carpete. Esses desafios eles estão do lado de fora, nas famílias que enfrentam as secas, os furacões cada vez mais intensos, as enchentes que são cada vez mais violentas. O que a gente precisa é que os países parem de defender os seus interesses e passem a negociar, agir de forma coletiva. Nós precisamos de promessas de clima que, quando elas contabilizadas todas juntas, nos levem às ações que mantêm o aquecimento do planeta em 1,5 graus. E as promessas que nós temos hoje, elas nos levariam ao dobro desse cenário.
Até a COP30, em 2025, os países devem apresentar a segunda rodada de contribuições nacionalmente determinadas, um plano efetivo para o fim do uso de combustíveis fósseis e o comprometimento das nações ricas com financiamentos para diminuir as emissões de gases em países como o Brasil são necessários. Mais do que isso, para Márcio Astrini, se torna ainda mais evidente a necessidade dessa escuta das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas.
E essa discussão que nós estamos fazendo hoje, essas populações elas já praticam há séculos, então a gente tem muito o que aprender com eles. Agora, não adianta só escutar, não adianta só deixar eles usarem o microfone por um período. É preciso que a gente coloque o que a gente está escutando em prática. E é aí que está o problema. Escutar e não aprender, escutar e não agir, não vai tirar a gente do lugar de onde estamos. E o lugar onde nós estamos hoje é uma crise do clima que já está se abatendo sobre os ombros das populações mais necessitadas em todo o planeta. Aqueles que têm pouco estão perdendo o pouco que têm.
A realização da COP30 em Belém era defendida pelo presidente Lula desde a época da transição do governo. Em maio, as Nações Unidas oficializaram a candidatura da cidade paraense. O governo federal e a prefeitura de Belém têm implementado ações para preparar o município para o encontro, como a concessão do aeroporto Protásio de Oliveira, desativado em 2021. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro.
Obrigada, Raquel Carneiro, trazendo para a gente informações no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Em seguida, nós vamos falar para você sobre as condições climáticas e também sobre a dengue. Tem informações importantes aí que estão trazendo preocupações no verão brasileiro. Mas antes disso, nós vamos chamar a extensionista da Emater, a Fabielle Paim de Lima, que hoje vai falar para a gente sobre alguns produtos naturais e receitas que podem ser feitas com esses produtos. Fabielle.
Antigamente, era muito comum a utilização de produtos naturais de origem vegetal, como repelente e também inseticida. Hoje em dia, as receitas naturais estão perdendo cada vez mais espaço para as fórmulas sintéticas, que parecem ser mais práticas. E isso pode ser um problema para a nossa saúde, apesar das propagandas dizerem o contrário. Algumas plantas, pelos seus princípios ativos, servem de repelentes naturais para mosquitos e outros insetos, como é o caso do eucalipto. O óleo essencial do eucalipto funciona muito bem como repelente e é anti-inflamatório. Não é à toa que é um dos remédios mais antigos contra picadas que existe. Experimente misturar algumas gotas de óleo de eucalipto com água num spray e borrifar pelo ambiente. Casca de laranja ou limão. Não é uma planta, mas faz parte de uma planta. Existe uma maneira mais rudimentar, mas você pode facilitar o processo utilizando um daqueles aparelhos elétricos de repelente que costumam ter um tablete de veneno dentro e que são ligados na tomada. Você deve cortar a casca de laranja ou do limão e colocar no lugar do tablete de veneno. Depois, é só ligar na tomada. Além de afastar os mosquitos, o ambiente ainda ficará perfumado com um aroma cítrico no ar. Troque a casca do equipamento depois de no máximo 12 horas. Por fim, é importante lembrar que melhor que combater os mosquitos é evitar que eles nasçam ou cheguem na fase adulta. Para isso, o primeiro passo é aquele que quase todo mundo já conhece: não deixe água parada. Da Emater de Monte Alegre dos Campos para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabielle Paim de Lima.
Obrigada, Fabielle, aqui conosco no Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Uma pesquisa revela que 91% dos brasileiros já perceberam mudanças climáticas nos últimos anos. A reportagem é de Lívia Brás.
Calor extremo, estiagem fora de época, baixa nos rios, alagamentos. Fenômenos da natureza cada dia mais frequentes e mais percebidos pela população. É o que aponta uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Segundo o levantamento, 91% dos brasileiros notaram alguma alteração na temperatura ou no clima. As respostas mais comuns entre os brasileiros são aumento de temperatura, notado por 92% dos entrevistados, menos chuvas, por 66%, e rios mais secos, o que foi percebido por 55% dos entrevistados. O aquecimento global é considerado um problema grave para 91% das pessoas. O gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bontempo, explica o que precisa ser feito para diminuir os efeitos do aquecimento e a consequente percepção que as pessoas têm sobre o assunto.
Para isso, a gente precisa desenvolver uma agenda que passe pela redução de emissões e diminua o aquecimento global. Isso nos faz levar a pensar numa agenda de transição energética, ou seja, expandir cada vez as energias renováveis, como a eólica, solar, a própria biomassa, como fortalecer os biocombustíveis, como atrair novas tecnologias e aplicá-las dentro de um processo industrial para que a gente tenha mais eficiência e produza cada vez menos gás de efeito estufa.
A pesquisa da CNI mostra que 38% dos brasileiros veem o desmatamento florestal como a maior ameaça ambiental para o país hoje. Também estão entre as preocupações as mudanças climáticas e o aquecimento global, além de fumaça e emissão de gases poluentes. Segundo Davi Bontempo, o governo vai trabalhar fundamentalmente na agenda de políticas públicas para criar incentivos para que seja possível fazer essa transição.
Do lado do setor produtivo, vamos trazer novas tecnologias, inovação para que a gente modernize cada vez mais o nosso parque industrial. E do lado da nossa sociedade, a gente precisa, né, tratar questões do dia a dia, questões sociais, que vai desde a coleta e separação do lixo até a economia e eficiência dos nossos recursos naturais.
Presente na COP28 com mais de 100 empresários, a CNI defende o avanço na implementação do mercado global de carbono, a definição da estratégia de descarbonização da economia. Além disso, a entidade vai trabalhar na mobilização dos países para o financiamento climático. Essas medidas são consideradas necessárias pelo setor para o desenvolvimento da agenda climática. Reportagem Lívia Brás.
Obrigada, Lívia. E atenção, os casos de dengue estão aumentando no Brasil e as condições climáticas preocupam no verão. A reportagem de Yuni Kevano.
O fim do ano no Brasil é marcado por fortes chuvas e aumento das temperaturas, momento propício para a proliferação do Aedes aegypti e, consequentemente, aumento no número de casos das doenças transmitidas pelo mosquito. Até 2 de dezembro, o país registrou um crescimento de 15,8% nos casos de dengue, quando comparado ao mesmo período de 2022. Os estados com maior incidência da doença são Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás. Também houve aumento de 5,4% no número de mortes, chegando a 1.053. Já em relação à Zika, o país registrou um aumento de 1% nos casos de janeiro até agosto, quando comparado ao mesmo período do ano passado. A única doença que registrou queda foi a chikungunya, com redução de 43% se comparado ao mesmo período de 2022. Foram quase 150 mil casos da doença e 100 mortes. O infectologista e professor da Faculdade Baiana de Medicina, Robson Reis, fala sobre os sintomas das três doenças.
Dengue, o paciente costuma apresentar uma febre de início abrupto, então o paciente está bem de uma hora para outra, ele apresenta uma febre, geralmente uma febre alta, acima de 38,5, e a dor no corpo é uma característica muito marcante. O paciente com chikungunya, ele vai ter febre e dor articulada. Esse paciente também pode apresentar lesões de pele, que nós chamamos geralmente essas lesões, ela tem uma forma de rash cutâneo, que ele costuma aparecer ali no quarto, quinto dia. O que é mais comum em Zika é realmente aquele rash cutâneo, aquelas lesões de pele. dor no corpo, pode ter dor nas articulações, pode ter febre.
A jornalista baiana Janaína Moradilo foi diagnosticada com zika na adolescência e conta que a recuperação foi lenta, mas não precisou ficar internada.
Estava na escola quando meus dedos das mãos começaram a doer bastante, as minhas pernas também. Então chegou ao ponto de meu pai precisou me carregar para conseguir chegar até em casa e deitar na cama, porque doía muito. Então, eu fiquei com bastante dor nas articulações, eu tive febre alta, eu tive as pintinhas da zika todas pelo corpo, tive várias, várias.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, possíveis efeitos do El Niño podem contribuir para o aumento de casos no verão. O infectologista Robson Reis ressalta que, além de usar repelente para evitar o mosquito neste momento, a medida mais importante é em relação à água parada.
Sem dúvida, é importante que as pessoas fiquem atentas aos reservatórios. Não podemos deixar esses reservatórios surgirem ou muito menos se manterem. Então, qualquer local, até mesmo uma tampa de um refrigerante, até mesmo um pequeno reservatório onde ali ficam plantas, podem existir já focos, né, do mosquito da dengue, as larvas que rapidamente vão virar mosquito.
O Ministério da Saúde anunciou que vai investir 256 milhões de reais para combater as arboviroses no país. Destes, 111 milhões e meio serão efetivados até o fim de 2023 em parcela única para fortalecer as ações de vigilância e contenção do Aedes aegypti, sendo 39 milhões para estados e o Distrito Federal e outros 72 milhões de reais para municípios. Reportagem Yumi Kuano.
Obrigado, Yuni, trazendo por aqui informações no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde de hoje fica por aqui. A você um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.